Aleluia, bom dia a todos, amém? Estamos muito felizes, irmãos, por estarmos aqui. Desde que foi anunciado a nossa vinda, né, pastor? Já somos de casa, né, pastor? Já somos de casa, irmãos. Desde que foi anunciado, bem pareceu a nós e ao Espírito Santo. Então, nós estamos vindo de um rali de cura, digamos assim. Chegamos aqui, quarta-feira retrasada, em Recife. Fomos para Panelas, aí ministramos em Gravataí, Salgado, Caruaru. Depois fomos para Patos. Depois fomos para... ali aquela cidade intermediária. Pombal, depois Souza. Depois fomos para Mossoró. Olha só Deus para fazer isso, irmãos. Não temos mérito nenhum nisso. E depois voltamos, chegamos ontem novamente. É como se eu morasse aqui em Recife, pastor. Eu estou sentindo gosto. É como se eu morasse aqui. Foi e volta. A base missionária é aqui.
Até do bolo de rolo.
Até o bolo de rolo. Já cheguei na quarta-feira retrasado. Eu tirei até foto aqui, ó. Porque eu celebro, irmãos. A mesma intensidade que eu tiro uma foto de uma placa escrito Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Mossoró, Itaú, tem um lugar chamado Itaú, em Rio Grande do Norte. A mesma intensidade eu tiro uma foto de uma placa Luxemburgo, que é o nome da capital mesmo de Luxemburgo, ou Lisboa, ou Tóquio, Nagoya. Jesus falou Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eu já cheguei aqui, isso não faz parte da pregação, por favor. Já cheguei provando o bolo de rolo, né? Parada obrigatória. Mas, irmãos, estamos muito felizes.
Alô.
E Deus tem colocado uma palavra no coração da minha esposa. Gostaria que ela compartilhasse com os irmãos.
Aleluia. Nós já estamos aqui, né, há muitos dias, como meu esposo falou. Primeiro, graça e paz. Bom dia. Você é muito bem-vindo. Você que veio a primeira vez. E nós nos sentimos parte dessa igreja, dessa casa, desse local aqui específico, onde os vídeos do que Jesus operou aqui também têm rodado o mundo, amém? E o Senhor tem feito maravilhas nesse lugar, e eu não sei explicar porquê, mas eu estou assim emocionada de estar aqui. As lágrimas estão nos meus olhos, porque há uma unção diferenciada nesse lugar, amém, irmãos? Deus tem feito grandes coisas aqui. Eu não estou vendo, mas eu posso perceber e sentir no meu espírito. Essa igreja vai alcançar as nações. Ela vai alcançar as nações de forma diferenciada. Há uma unção sobre este lugar. E ela vai alcançar as nações, pastor. Eu não sei o que Deus vai fazer, não sei através de vídeos, não sei se Ele vai levar pessoas que estão aqui, não sei se o que Ele tem te dado aqui vai ser algo que Ele vai levar para as nações, métodos, coisas que Deus tem colocado no seu coração. Não sei se vai ser através dos livros que você vai escrever, mas Deus vai tocar as nações através dessa igreja local. Amém? Deus tem tocado as nações através da sua igreja, o corpo de Cristo. E, aleluia, isso não estava programado. Eu quero que você leia junto comigo Mateus capítulo 15, aleluia, a Bíblia nos fala, eu tenho lido o Evangelho de Mateus na minha devocional e eu tenho lido, parece que pela primeira vez, e tem um texto que saltou para mim de forma diferenciada, além de muitos outros, e um deles eu quero compartilhar com você nessa manhã. Está em Mateus capítulo 29, e nós vamos, capítulo 15, a partir do versículo 29, nós vamos focar no versículo 30. E eu estou lendo a ARA, Almeida Revista Atualizada. A Bíblia diz assim: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. Amém? Jesus estava assentado no monte. Ele estava orando, meditando, buscando, mas ele estava simplesmente assentado no monte. Talvez você esteja na sua casa, talvez você esteja no seu trabalho, na sua escola, em algum lugar, simplesmente sentado meditando, fazendo alguma coisa totalmente ilícita, mas a Bíblia diz que aconteceu alguma coisa depois, que isso faz toda a diferença. E antes de eu dizer o que aconteceu depois, talvez já esteja até aqui, eu quero que você medite em algo. Jesus na terra, ele é Emmanuel, Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas ele partiu para a glória e ele enviou outro para estar conosco, o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, aquele que através do seu poder ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, aquele a quem nós fomos revestidos da unção e do poder, o Espírito Santo em nós, aquele que ungiu Jesus de Nazaré para andar pela terra, curando os enfermos, libertando os cativos e proclamando o Evangelho. O Espírito Santo, ele está conosco. E a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, mas diz que nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Então a Bíblia diz que Deus pelas mãos, olhe para as suas mãos, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas, milagres extraordinários. E eu quero te dar uma boa nova. Como igreja, você é os pés de Jesus. E a Bíblia diz algo no verso 30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. Talvez uma mamãe aqui, que tem seus filhos em casa, e a vizinha largou o filho dela lá na sua casa para sair. Largaram. É a expressão que é usada aqui, ó. E os largaram junto aos pés de Jesus. Sabe de uma coisa? Jesus, ele quer ter a satisfação de saber que vão largar muitas pessoas aos seus pés, aos pés da igreja. Mas ele também quer contar com uma igreja que vai cooperar com os sinais. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eles serão libertos. Eles ouvirão as boas novas. E a Bíblia diz que largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. Ele os curou. Ninguém saiu dali sem receber da parte do Senhor aquilo que ele se propôs a fazer na terra. E aqui, ó, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam, os cegos viam, então glorificaram ao Deus de Israel. Esta é a marca da igreja. A igreja tem que ser marcada pelos sinais, os sinais que apontam para quem Jesus é. Tudo que nós temos ouvido por aí que é contrário a essa verdade não está em linha com a palavra. A igreja, eu e você, como igreja, temos que ser marcados e temos que marcar a vida das pessoas com estes sinais que acompanham a pregação do Evangelho. Amém? E agora, para concluir, eu quero rapidamente contar dois testemunhos. Nós estávamos no Rio de Janeiro, quando muitas mulheres vieram na fila da oração, muitas foram curadas. Mulheres com mais de 40 anos que não podiam engravidar foram curadas por Jesus e deram o seu testemunho. Mas teve um testemunho específico que eu quero contar para você. Uma querida irmã que há 27 anos tentava engravidar e ela tinha cerca de 48 anos. E tanto ela quanto seu marido eram estéreis. E ela veio na fila da oração. E quando ela recebeu a ministração, ela começou a ter manifestações do poder de Deus no corpo dela. E ao sair dali, ela já saiu convicta do favor do Senhor. E para a glória de Deus, nós estávamos numa outra igreja da mesma denominação. E ela foi lá junto com o esposo para testemunhar, já com barrigão, grávida, com um sorriso de ponta a ponta e testemunhando que a médica disse para ela: você é um milagre. Uma gestação totalmente saudável. E eu estou aqui com a foto dela, o esposo e o bebê. Um menino lindo, para a glória de Deus. E ela contou algo que me chamou muita atenção. Ela disse que junto com o bebê, o Senhor trouxe também toda a provisão. Porque várias pessoas, crentes e não crentes, do Brasil e até fora do Brasil, diziam para ela: eu quero fazer parte do seu milagre. O que você está precisando? E foram abençoando a vida dela com presentes para o bebê. Ele é o mesmo Deus. Ele operou no passado e opera hoje. E algo que eu quero finalizar dizendo: quando a gente estuda, por exemplo, o Evangelho de Mateus, há uma palavrinha que tem me chamado a atenção. A Bíblia diz que imediatamente recobrou a visão, imediatamente foi curado. Eu creio em processo, mas eu creio em curas imediatamente. Imediatamente. Então, o que eu creio que o Senhor quer fazer nesta manhã é algo imediatamente sentiu no seu corpo ser curado. Amém? Pela fé já fomos.
Eu trouxe o vídeo, se o irmão, os irmãos da mídia puderem colocar, é bem rapidinho. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida.
Marcos 16. Jesus nos ordenou a levar o evangelho a todo mundo, prometendo que sinais confirmariam a pregação da palavra. Um desses sinais é a cura dos enfermos. Ele disse: em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há mais de 2 décadas, o evangelista Davi Feijoli e sua esposa Márcia Feijoli têm incansavelmente proclamado o evangelho do Senhor Jesus, acompanhados por demonstrações de sinais, maravilhas e operações do Espírito Santo. Dons de cura extraordinários têm se manifestado, gerando testemunhos impactantes durante suas conferências e cruzadas. E pela graça do Senhor, milhares têm sido salvos, curados e tocados pelo fogo do Espírito Santo através deste ministério. O Senhor tem levantado Davi e Márcia Feijoli nesta geração para capacitar obreiros e líderes ao redor do mundo. Através de seus livros e vídeos, milhares de cristãos têm sido encorajados a impor as mãos sobre os enfermos na autoridade do nome de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para mais informações, visite as nossas redes sociais.
Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pode colocar o próximo.
Algum tempo atrás, eu tive um acidente e rompi o ligamento do joelho. E também fui diagnosticada com uma inflamação na coluna cervical.
Espírito Santo, é contigo, Senhor. Vai no joelho agora, Senhor, específico, e toca lá, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, toca na coluna. Quem é o esposo dela? Irmão, por favor, irmão. Você confirma que ela falou ela sequelada de um acidente?
Sim.
Na coluna?
Sim.
Joelho?
Sim.
Olha como o Senhor move ela. Cadê a dor?
Eu não tenho mais dor.
Mata!
Eu não tenho mais dor. Eu não tenho mais dor. Eu não fazia isso. Eu não fazia isso. Quem me conhece sabe que eu não conseguia pular. Eu não conseguia pular.
Aleluia! Jesus está fazendo um milagre aqui nesse lugar. Nada de dor, irmã?
Nenhuma dor. Quem me conhece sabe que eu não conseguia fazer isso com meu joelho.
A tua fé te curou. Vai em paz, querida. Toma posse disso. No nome de Jesus Cristo.
Olha ela no outro dia aí, correndo aí. Ó. Amém. Glória a Deus. Pode colocar o próximo, irmão.
Em 2020 eu sofri um acidente e eu quebrei a clavícula e os médicos falaram assim que eu nunca mais iria conseguir mexer o braço da mesma forma. E eu senti Deus me operando, rasgando todos os tecidos que faltava, e agora eu consigo mexer o meu braço plenamente. Não sinto mais dores. Eu não conseguia levantar o meu braço dessa forma porque doía muito. Amém. E agora eu consigo movimentar ele.
Amém. Próxima.
O que você tem?
Ciático. Às vezes eu não consigo nem levantar da cama. As meninas, meu marido também tentam me ajudar. E o joelho.
Obrigado, Espírito Santo. Eis a tua mão sobre ela, Senhor. Aleluia. É você?
Não! Muita dor, eu vim com muita dor. Essa semana eu fui parar no hospital porque eu tava com muita dor. Tomei até duas injeções pra dor. E às vezes eu fico travada na cama. E as minhas filhas, elas ficam até assustadas de tanto que eu grito de dor. E eu tava com dor ali, eu não tô sentindo nada no meu joelho. Nada, nada, nada.
Deus. Próximo.
Na adolescência, eu descobri que eu tinha síndrome de ovário micropolicístico e isso persistiu durante a minha adolescência. Alguns exames meus já davam um pouco alterados de glicemia, de insulina, tinha ligação com esse ovário. Eu comecei a tentar engravidar mais ou menos com 27 anos, depois de casada, e essa síndrome de ovário micropolicístico fez com que eu tivesse bastante dificuldade em engravidar. Passei mais ou menos 2 anos tentando, cheguei a iniciar um tratamento e, por um milagre do Senhor, eu consegui engravidar das minhas 2 filhas, são gêmeas, Cecília e Letícia. E aí, depois do parto, eu fiz novamente o exame e continuava com aquele ovário micropolicístico muito resistente, né? Eu comecei a usar progesterona de segunda fase para poder controlar minha menstruação, controlar meu ciclo menstrual. Foi quando, mais ou menos há 5 anos atrás, eu conheci a pastora Márcia, quando ela veio à nossa igreja, e no momento que ela orou por mim, que ela chamou as pessoas, né, que queriam ser curadas com problemas referentes ao aparelho reprodutor feminino, eu fui à frente. E ali eu tive uma experiência muito diferente com o Espírito Santo. Eu tive convicção de cura ali. Eu tive a certeza realmente, quando ela orou, que eu tinha sido curada. Saí dali, parei de usar aquela medicação que eu usava inicialmente para menstruar, independente de ter ovulado ou não. E fui fazer os exames mais ou menos uns 6 meses depois. Quando eu fui fazer o exame, a médica realmente detectou que eu não tinha mais, que meus ovários agora eram do tamanho normal. Quando eles antigamente davam 5, 6 vezes o tamanho de um ovário normal, um deles principalmente. E aquilo me deixou muito feliz. E aí, para completar esse testemunho de cura, este ano, eu e meu esposo resolvemos liberar para engravidar. E aí, de forma totalmente natural, já tenho 37 anos, mas de forma totalmente natural, nós engravidamos. E hoje eu estou grávida de 6 meses, de Daniel, um menino agora. E para testemunhar o quanto Deus é bom, realmente, quanto Ele cura. O mesmo Jesus que curou no passado, cegos, paralíticos, é o mesmo Jesus que cura hoje.
Amém. Glória a Deus. Só até aí. Obrigado, irmão. Para ganharmos tempo aqui, abra comigo em Atos 3. Eu trouxe o nosso material, irmãos, está ali na saída. Os 10 mobilizadores da unção da cura. São 10 chaves de acesso que mobilizam, que acionam A unção da cura, irmãos, fruto de experiência. Eu e Márcia, aqui nós falamos sobre compaixão e amor, falamos sobre atitude, convicção de quem nós somos em Cristo, foco, falarmos ao monte. Uma bênção, irmãos, esse livro tem questionários práticos de fácil leitura, está lá na saída. Trouxe também o nosso livro 21 Devocionais de Cura. Ano passado, quando eu vim aqui, eu não tinha ele ainda. São 21 reflexões diárias que vão nos levar a novos limiares da fé, sobrenatural, livro de Atos, são temas de cura, testemunhos, uma bênção, irmãos, uma leitura muito agradável e rápida também. Tem as orações aqui, está lá na saída. Trouxe um livro que eu sempre tenho levado nos lugares, Os Generais de Deus, dispensa comentários. Homens e mulheres que sacudiram o nosso mundo, você vai se sentir nas grandes reuniões, tendas de curas divinas, com milhares de pessoas. Você vai ouvir a história de Maria Woodruff Ether, a demonstradora do Espírito, William Seymour, do Avivamento Azusa, John D. Lake, o famoso inglês, pregador, Smith Wigglesworth, a Catherine Kuhlman, Jack Cole, A.A. Allen. Uma bênção, irmãos. É um dos livros preferidos, eu leio, releio, material maravilhoso. E trouxe também Mulheres Generais de Deus, é um autor nacional, esse aqui, que fala também de mulheres que abalaram o mundo. Eu tenho sempre citado aqui Susana Wesley, mãe de João Wesley, como ela criou João Wesley e os 19 filhos na presença do Senhor. A Frances Hunter, a Maria Woodruff Ether também, aqui fala de Catherine Kuhlman também, e fala também da esposa do Billy Graham. Quantos já ouviram falar de Billy Graham? Billy Graham, né? Eu tive a oportunidade de vê-lo pregando, irmãos, em 1974. É sério, irmãos. Mas eu tinha 2 aninhos. Dá um desconto aí, por favor. Mas ele esteve no Maracanã em 1974, na Cruzada Evangelística Billy Graham, estádio do Maracanã. E meu pai era um dos voluntários, né, conselheiros daquela grande cruzada. Milhares de pessoas entregaram a vida a Cristo. E eu estava lá, então já vi Billy Graham pregando. Glória, e escuto até hoje, eu tenho ainda a fita histórica daquele dia. Atos 3. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhes Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou no templo com eles andando, saltando e louvando a Deus. Vamos ler os primeiros versículos, é que eu quero abrir aqui numa outra versão. De Atos 3, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. Irmãos, o nome de Jesus tem o poder para levantar uma pessoa paralítica. Há mais de 40 anos, nós lemos aqui, o nome de Jesus tem o poder para curar uma pessoa com depressão, o nome de Jesus tem o poder para levantar um morto 4 dias, há poder no nome de Jesus Cristo, amém? Uma das marcas que nós vamos ver no ministério dos apóstolos, no livro de Atos, era o poder do Espírito Santo. Atos 4:33, olha o que diz Atos 4:33: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esse nome, irmãos, ele nos pertence. Esse nome foi dado à igreja, o nome de Jesus Cristo. Tudo que nós vamos ver aqui, irmãos, tudo que os irmãos têm visto aqui nesse lugar, é no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Não há nenhum recurso humano, não há nenhuma capacidade humana, não há nada humano, irmãos, Deixa eu cronometrar o tempo aqui. Não há nenhum recurso do homem que possa produzir ou reproduzir os milagres que nós lemos nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, e também no livro de Atos dos Apóstolos, que são coisas sobrenaturais. Se você ver o livro de Atos, você vai ver línguas como fogo pousando na cabeça das pessoas, você vai ver anjos libertando pessoas da prisão, você vai ver o som como de um vento veemente, impetuoso, você vai ver pessoas tendo encontros com Jesus, você vai ver pessoas tendo visões celestiais, pessoas tendo êxtase espiritual, com a perda de sentidos, quando Pedro estava lá no telhado, em Jope, e após o jejum lhe preparava uma comida, e a palavra diz que, caindo em êxtase, teve uma visão. Tendo um êxtase, sobrevindo-lhe uma perda de sentidos, teve uma visão celestial. Então, irmãos, nós viemos falar das coisas espirituais. Jesus nos deu a ferramenta, o nome de Jesus, ele deu à igreja. Ele fez a promessa em Atos 1:8, se o irmão puder projetar, os irmãos conhecem, vamos abrir lá, Atos 1:8. Nós vamos estabelecer bases aqui, bíblicas, irmãos, para tudo que nós vamos ver nessa noite. Olha, Atos 1:8, mas recebereis, versão ACF, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, esse poder foi prometido para a igreja. Jesus prometeu em Atos 1:8. E essa palavra poder, eu sei que os irmãos sabem disso, mas nós temos que reforçar isso. Vem da palavra dunamis, daí deriva também a palavra dinamite. Esse poder, ele fluiu também das vestes de Jesus, quando levavam enfermos em leitos e macas, e quando passava Jesus, tocavam na orla das vestes dele, e todos eram curados. A mulher do fluxo de sangue também provou desse poder quando ela toca nas vestes dele, o poder emanou, e ele concedeu esse poder à igreja. Ele prometeu em Atos 1, depois em Atos 2, os irmãos conhecem, foi inaugurado, irmãos, essa dispensação maravilhosa do Espírito Santo. Veio o poder de Deus no dia de Pentecostes, e houveram manifestações poderosas, irmãos, a ponto de as pessoas zombarem, pensando que estavam bêbados as pessoas. Atos 2, 13, olha o que diz lá. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Há uma versão que diz, estão, o mosto é aquele subproduto da fermentação ali da uva. Outros diziam, estão cheios de vinho. Estão cheios de vinho novo. Por que você acha que aquele grupo zombava, dizendo que estavam cheios de vinho? Beberam demais, estão embriagados. Talvez eles se comportavam ali quando embriagados. Eu já vi pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, cambaleando assim, ó, profetizando. Eu já vi pessoas cheias do Espírito Santo em reuniões, que tinham que literalmente serem carregadas. Vamos embora, colocado aqui. Não conseguia voltar dirigindo para casa. No avivamento que teve na Argentina nos anos 90, os táxis faziam filas na porta das igrejas, em Buenos Aires, sabia disso? Porque as pessoas não conseguiam voltar para casa dirigindo, não conseguiam. As pessoas eram, comportavam como bêbadas. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Há um paralelismo. Eu já vi pessoas profetizando. Em 1997, irmãos, eu namorava a Márcia na época. Ela me convidou para um retiro de uma igreja, depois eu me tornei membro dessa igreja, era um ginásio, Casa de Portugal, em Petrópolis, para ser o mais fiel possível. Era uma sexta-feira de carnaval, e quando começou era um ginásio, né? E já naquela primeira reunião, após a ministração da palavra, já estavam finalizando a reunião, um dos pastores apontou para os adolescentes que estavam num grupo maior e falou assim, a unção está vindo sobre os adolescentes. Irmãos, quando ele falou isso, adolescentes caíram por todos os lados. Formou-se uma roda enorme de adolescentes. uma pilha de adolescentes. E eu lembro que eu estava de mão dada com a Márcia. Eu fiquei gelado, irmãos, na época. Eu nunca tinha visto. Eu falei, Deus, que é isso? Um sinal. E daqui a pouco não ficou nisso. Tudo que Deus faz, Ele tem um fim proveitoso. Ele não vai fazer nada aqui, irmãos, sem um fim proveitoso. Ele não vai mexer um dedinho aqui, irmãos. Daqui a pouco aqueles adolescentes começaram a rir com óleo de alegria. A Bíblia diz que Ele nos ungiu. O Espírito de Deus está sobre mim pelo que nos ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os de coração quebrantado. E fala que para dizer aos que estão de luto em Sião, Ele daria uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. Eu estou dentro, eu estou atrás disso, irmão. Para dizer aos que perderam um parente em Sião, que Ele daria óleo de alegria. Irmãos, a pessoa que perdeu um parente, principalmente de uma linha mais próxima, só Deus. Se você não se firmar com a palavra de Deus, irmãos, a pessoa pira. Só o poder do Espírito Santo, irmãos. E eu passei, não quero constranger ninguém aqui com isso, mas eu passei por essa experiência em dezembro agora, dia 9 de dezembro. Que dormiu no Senhor, a minha querida mãezinha, uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo. Mas o que tem sustentado é o óleo da alegria. Eu falo, Senhor, eu preciso do teu óleo. A palavra diz que Ele dará, para dizer aos que estão tristes, óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Você vai querer chorar e vai explodir da sua boca o riso do Senhor. Eu estou falando isso porque eu citei que os adolescentes começaram a rir no Espírito Santo. Hebreus 9 diz que o Senhor foi ungido com óleo de alegria. Amas a justiça e odeias a iniquidade, citando Salmos. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Eu estou dentro, irmãos. Aleluia. Então, os adolescentes começaram a profetizar. E saíam de dois em dois, de três em três. Eu vi duas adolescentes com os olhos fechados que iam andando no meio das pessoas e paravam diante das pessoas, irmãos. E segredos dos corações eram manifestos. A palavra diz, se todos falarem em línguas, dirão que estão loucos, mas se houver quem interprete, os segredos dos corações serão manifestos. E as pessoas dirão, verdadeiramente Deus está nesse lugar. Vi manifestações do Espírito Santo. Estamos falando desse nome que pertence à igreja, esse poder que foi inaugurado em Atos 2, que pensavam que estavam bêbados. E quando os apóstolos também impunham as mãos no livro de Atos, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Um mágico ofereceu dinheiro para os apóstolos. Por que você acha que o mágico, Simão, ofereceu dinheiro para os apóstolos? Quanto custa? As pessoas querem notoriedade, irmãos. Daí vem a palavra simonia do mágico Simão, quando autoridades eclesiásticas, elas mesmas se autoconsagravam. Pedro, seja o vosso dinheiro para perdição. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério. Vi coisas que nunca tinha visto. Lembro de uma criança de uns 5 anos, que ela rolava igual um rolo compressor, irmão, sozinha. Parecia automático, assim, um rolo compressor. E um amigo meu profetizando, cambaleando, cheio do Espírito Santo, rindo. Ele apontava para ela e eu perguntei, por que ela está rolando desse jeito? E ele falou, ela está esmagando os problemas. Ela tem muitos problemas. Bom, deixa então Deus agir. Eu quero ver quem é o homem, irmãos, que vai parar o mover do Espírito Santo nesses dias, irmãos. Eu quero ver quem é o homem que vai parar o genuíno e original de Deus. Não estamos falando de pirata fake. Não precisamos de pirata fake. Fake, uma expressão em inglês, né, quando a coisa não é verdadeira. Nós queremos ver o que os apóstolos viram. O que está registrado nas Sagradas Escrituras. Então, outros zombavam. Não é diferente de hoje, irmãos. Há uma pressão muito grande para descredibilizar a palavra de Deus. Memes. Há uma expressão, para quem não sabe, chamada memes de internet, que são humorismo. Não há nada errado nisso. Eu, às vezes, vejo algumas coisas. Mas há memes descredibilizando as línguas estranhas. O dom de línguas. Há memes, pessoas descredibilizando a expulsão de demônios. Quantos já receberam esse tipo de material? Já viram esse tipo de material? Eu já vi, eu já recebi, irmãos. Há memes descredibilizando os servos de Deus, a palavra de Deus, irmãos. Há memes descredibilizando denominações que levaram décadas, séculos para serem construídas. E pessoas usam tão levianamente o nome de Jesus. Pedro não era assim, não. Pedro, ele sabia o que estava por trás do nome de Jesus. Quando ele chega em Porta Formosa, ele foi treinado pelo Senhor. Jesus treinou ele, Jesus comissionou-os como embaixadores do reino dele. E ele pensou, ele falou, não, eu sei, parafraseando, apenas uma ilustração, eu sei o que há por trás do nome de Jesus. Ele não ficou brincando com o nome de Jesus, como os sete filhos de Sevas, sacerdote, que foram tentar expulsar um demônio. Sete filhos do sacerdote Sevas, vos expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aquele demônio falou, conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são? E veio sobre eles e saíram nus e feridos. Pedro sabia a autoridade do nome de Jesus Cristo. Se você repetir como um papagaio, não vai funcionar, irmãos. Você precisa conhecer a autoridade do nome de Jesus. Jesus falou, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem de vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! Então ele recebeu, a promessa foi feita em Atos 1, eles receberam em Atos 2. Em Atos, sim, quando as pessoas zombavam, sempre há dois grupos, os que recebem e os que zombam. Eu estou dentro dos que recebem, você também, amém, irmãos? Eles estão cheios de vinho. Sabe o que Pedro falou? Ele falou, esses homens não estão bêbados, sendo 11 horas da manhã, sendo 9 horas da manhã, terceira hora do dia. Mas é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Nós estamos vivendo, irmãos, o tempo mais tremendo da história. Você está vivenciando diante dos seus olhos. Há quem diga que a geração que nasceu nesse década de 60, 70, 80, a fase mais interessante, que conseguiu ver todo o avanço, irmãos, da tecnologia, desde a invenção de válvulas, passando por transistores, microchips, e também eu creio, irmãos, e eu pego carona nessa informação, estamos vendo o maior derramamento do Espírito Santo que já foi visto. E não estamos falando de grandes eventos, não espere elite, grandes produções cinematográficas, não, irmãos, Deus está trabalhando nos bastidores, usando pessoas comuns, como eu e você. Mas aonde você pisar, você vai ser um agente de milagres nesta geração. Então ele falou, esses homens não estão bêbados. Nós vamos ver pessoas aqui, irmãos, cambaleando aqui, profetizando. Nós vamos ver pessoas sendo curadas aqui simultaneamente nos próximos minutos. Mas eles não estão bêbados com o vinho da terra, estão cheios do Espírito Santo. Pedro, ele sabia que Jesus tinha dado à igreja a procuração legal de usarmos o nome dele. Qual o valor de uma procuração? Talvez tenham estudantes aqui, juristas, é muito comum nas reuniões. Sabe que o valor de uma procuração depende de quanto poder há por trás do nome que outorgou aquela procuração. Jesus tem todo o poder. Olha o que diz lá Filipenses 2, 9 e 11. Filipenses 2, 9 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pedro sabia dessa verdade, irmãos. O nome de Jesus está acima de qualquer nome. Qualquer nome de enfermidade, que as pessoas até abreviam, né? Não, não fala esse nome. Sim. Eu também não gosto de ficar falando nome de doença, irmãos. Esses dias eu comprei um remédio na farmácia. Deus usa a ciência médica, amém, irmãos? Ninguém é maluco aqui, não. Mas a primeira coisa que eu fiz, peguei a caixa e joguei fora. Que eu puder evitar de ficar vendo bulas, caixas de remédio, irmãos. Eu não gosto de fazer apologia a nomes de doença. Sabe, talvez você tenha uma enfermidade. Ninguém está negando isso. Mas não fique procurando em Google ou na internet ou trocando figurinha. Ah, eu sinto isso. Aí você tem que ter um trunfo. Já viu aquele super trunfo, aquele jogo? Pum, eu tenho que ter o mais forte. Não, eu não posso ficar para trás. Não fique trocando figurinhas de enfermidade, irmãos. Nós só temos uma escolha. A palavra eterna de Deus. Jesus venceu o diabo pela palavra. Escrito está. Então Pedro, ele sabia que ele tinha a procuração, o direito legal de usar o nome de Jesus. Jesus tem toda a autoridade. Ele sabia que ele nasceu na família de Deus e o nome pertencia à família. Quando você nasce numa família, o nome te pertence por direito. Por direito, irmãos. Pense nisso. Nós nascemos da família de Deus. Quantos nasceram na família de Deus? Somos uma família de muitos filhos. E o Senhor, o sonho dele é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E nós temos viajado em alguns lugares, e eu sei que os irmãos também, quando encontram servos de Deus em outros lugares, é o mesmo Espírito. Estivemos em cidades agora, eu falei, caramba, eu conheço, parece que eu já conheço. Aí a minha esposa até brinca, conhece lá da sala do trono, da intercessão. Quantos já tiveram essa experiência? Você vai no Peru, a mesma coisa, Paraguai, a mesma coisa, Argentina, no Japão, a mesma coisa, irmãos. Somos uma grande família. Fomos batizados no nome, não é assim? Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fomos batizados no nome, e o nome nos pertence. Por isso, da próxima vez que você se clamar o nome de Jesus, pense nisso. As pessoas usam tão levianamente, irmãos. Fomos comissionados como embaixadores a proclamar esse nome entre as nações. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho em meu nome. Alô? Em meu nome. Sabe, qualquer pessoa pode embarcar num avião aqui em Recife e ir para qualquer país ou qualquer lugar. Mas quando você vai comissionado como embaixador do nome de Jesus, oh! Ide por todo mundo em meu nome. Ele falou que sinais seguiriam. Em meu nome. Ele fala, sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome. Pense nisso. Quais sinais, irmão Davi? Ele não deixa um enigma, um misterioso. Ah, deixa eles queimarem pestanas aí com esses sinais. Não, ele dá a lista de sinais. Em meu nome, expelirão demônios. Então não se espante se você estiver num lugar. Quando você clamar o nome de Jesus, ainda que no teu interior. Quantos já tiveram a experiência? Você está todo mundo alegre num lugar, num comércio. Quando você chega, começam as resistências. Quantos já tiveram isso? Eu não ando com lanternas caçando demônios embaixo dos telhados, não, irmãos. Mas há situações que é nítido. E eu sempre conto isso quando estava na Argentina, eu e minha esposa, uma das últimas vezes, andando numa rua turística lá na central, eu não estava com Bíblia, nem roupa assim, irmãos. Estava normal, mas com blazer. E uma pessoa atrás. Tem que matar esses pastores. Tem que mandar eles de volta. Tem que acabar com eles. Eu falei, Deus. Eu lembrei do livro de Atos, quando o nome de Jesus tem poder para expulsar o demônio. Atos 16, 18, olha o que diz. Quando Paulo passava, e uma jovem que tinha espírito de adivinhação ia falando várias coisas, olha o que diz. Atos 16, 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, não disse a ela, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. O nome na expulsão de demônios. Não se espante se numa reunião, que você estiver numa varanda, numa casa com alguém, após a sobremesa, aconteceu isso, numa casa que fomos, almoçamos todo dia super agradável, no final, após o café, a sobremesa, vamos orar para irmos, né? Vamos orar. Quando eu olhei do lado, a matriarca lá, uma senhora muito querida, totalmente endemoniada, aí falou: eu não vou sair dela. Quase que eu perguntei, eu não falei nada, estamos orando aqui, não perguntei nada. Mas há poder no nome de Jesus Cristo, meu irmão. O nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes se beberem algo mortífero. E o nome de Jesus para cura. Versículo 16 de Marcos, versículo 18 de Marcos 16. Em meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Irmãos, que base, o que as pessoas querem mais, irmãos? Nós que estamos aqui, se o Senhor curar pessoas, o que precisamos mais? Deus já deu o nome dele, Deus deu a sua palavra, Deus deu o seu espírito, ele colocou anjos aqui ao nosso redor, porque quando Jesus cura, as pessoas ainda não abrem o coração, desconfiança, aí não sei não, hein? Isso aqui, cuidado. Sabe, irmãos, nós temos, você e eu, a autoridade do nome de Jesus Cristo. Pedro sabia disso tudo, ele sabia do nome, o nome de Jesus na salvação, a salvação no nome de Jesus Cristo. Atos 4, 12, os irmãos conhecem, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. A salvação no nome de Jesus Cristo. Pedro sabia de tudo isso. Antes de ele liberar aquela bomba, aquela bazuca, irmãos, antes de ele liberar o dunamis, dinamite, o poder do nome de Jesus, ele sabia de tudo isso. A perfeita saúde no nome de Jesus Cristo. Quando aquele paralítico levanta, olha o que diz lá, ó, Atos 3,16. E pela fé em seu nome, o nome de Jesus, o seu nome fez fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Diga: perfeita saúde. A perfeita saúde no nome de Jesus Cristo, irmãos. Eu não sei como Deus vai fazer. Eu não sei como acontece o milagre, mas a perfeita saúde. E nós tivemos agora alguns testemunhos. Uma irmã que tinha um fio de titânio no joelho, um filamento de titânio, um fio cirúrgico, e durante uma ministração ela caiu debaixo do poder de Deus, seus joelhos moviam incontrolavelmente, ela levantou curada, e ela precisava de um laudo para passar num scanner, que ela ia visitar um presídio, aquela máquina ia apitar dizendo que ela tinha um metal no corpo, e ela precisava tirar um raio-x e ter o laudo. Não, eu tenho um fio de titânio. E os irmãos já imaginam o que aconteceu, né? Quando ela foi fazer o raio-x, o médico detectou que o fio de titânio desapareceu completamente. E o médico cristão falou: seu joelho é um milagre. Ligava a rota, só ficou um furinho. Eu ia passar o laudo ali. A saúde perfeita no nome de Jesus Cristo, irmãos. Uma criança de 11 anos, hoje ela tem 11, 12 anos, mas ela tinha 6, 7 aninhos, chamada Carol, tinha artrite idiopática juvenil. Deus restaurou a ela a saúde perfeita. Tomava 11 medicamentos quimioterápicos. Tinha lúpus também. Eu não sei como Deus vai fazer nessa manhã, mas a saúde perfeita no nome de Jesus Cristo. E o pai dela falou que tiraram dois remédios dela, só os doisinhos que tiraram, irmãos. Em uma semana ela foi parar internada no hospital. Mas quando o poder de Deus veio sobre ela, irmãos, a cura no nome de Jesus Cristo. Atos 4:30, eu vou continuar. Atos 4:30, olha o que diz. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus, do teu santo servo Jesus. Olha, enquanto estendes a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome. Olha o peso aí, irmão, do nome. Do teu santo servo Jesus. A cura no nome de Jesus Cristo. Ela ficou 40 minutos debaixo da mão do Senhor. Seus pés e mãozinhas eram movidos, parecia uma borboletinha, irmãos. Foi lá em Taubaté. E ela levantou completamente curada. E quando ela estava no chão, eu não sei se eu já contei aqui, o bracinho dela mexia assim, ó, e o dedinho, o polegar assim, ó, ela arrebatada. E os pais começaram a chorar. A maior parte da igreja se virou em direção a ela chorando. Adolescentes, crianças chorando, porque conheciam a presença do Espírito Santo. A doença foi diagnosticada no polegar. A mamãe pensou que era um bichinho que tinha mordido, levou nos médicos. Ali já era o fator, já artrítico, tudo isso. Talvez tenham médicos e enfermeiros. Aqui começou, era como se Jesus estivesse falando, alô, aquilo que foi diagnosticado aqui, ó, eu estou curando nessa noite. Irmãos, ela foi curada instantaneamente, irmãos. Ela voltou a ser a filha, que essa é a expressão que a mãe usou. A minha filha voltou a ser a filha que eu tinha no mesmo dia. Sem dores. Nunca mais tomou nenhum remédio. 4 anos, eles continuaram fazendo as revisões. 100% curada. Hoje ela está no Japão, uma linda jovenzinha. E o pai dela se deslocou quando nós estivemos agora a última vez lá. Foi lá em Saitama, onde nós estávamos na igreja. Voluntariamente apareceu lá na igreja. Ô, irmão Júnior, não, eu quero dar o testemunho do que Jesus fez. A cura no nome de Jesus. Aleluia. Então Pedro, ele sabia de tudo isso. E o texto diz que ele, então, o que ele fala? Não tenho prata nem ouro. Não tenho capacidade. Não fostes com pratas e pedras preciosas, com ouro e pedras preciosas que fomos comprados, irmãos, mas com o precioso sangue de Jesus. A Bíblia diz que ele verá o fruto do penoso trabalho dele. Não chame de comum o que Deus vai fazer e tem feito nesse lugar, irmãos. Não tenho prata não tenho capacidade própria. Como eu falei, chega uma hora que o recurso do homem se esgota. Chega uma hora que o recurso da ciência se esgota. A tecnologia se esgota. É onde entra o nome de Jesus. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Você não pode dar aquilo que você não tem, irmãos. E às vezes eu me pergunto, Senhor, precisamos do teu poder. Às vezes vemos diagnósticos, pessoas moribundas, crianças enfermas. Eu falo, Deus, precisamos do teu poder, Senhor. Precisamos da unção que estava em Jesus. Eu vejo homens indo atrás de homens. Eu vejo homens buscando homens, buscando pessoas, indo em busca de pessoas. Nós precisamos da unção que está em Jesus. Precisamos desse levanta e anda. Não temos prata, ele e João, e ouro. Mas o que eu tenho, e ali há um ímpeto de fé. O que eu tenho, eu te dou. Quantos querem ter para dar? O que eu tenho, eu te dou. Em o nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E ainda há uma atitude aqui, ó. Tomando pela mão direita, o levantou. Houve uma ação, irmãos. Seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que quadro, que cena, irmãos, maravilhosa. E olha o que o texto diz lá, ó, versículo 10 de Atos 3. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Irmãos, o Senhor vai fazer tão grandes sinais nesses dias, irmãos. E eu vi ontem, eu vou contar aqui, e vai trazer temor até aos incrédulos, irmãos. Os incrédulos vão sofrer nas reuniões. Os incrédulos vão sofrer nas reuniões, irmãos. O Senhor vai fazer tão grandes sinais, irmãos. E vai trazer temor. Ontem, no lado esquerdo, nós estávamos lá em... Onde foi ontem, irmão? Me lembra a última reunião, pronto. Todo dia temos ministrado. Ano passado foram 244 reuniões, irmão. Você já pensou? No lado esquerdo aqui, uma irmã, Jabotão, Verbo Jabotão. Uma irmã desse lado. Quando o poder de Deus veio sobre ela, irmãos. Eu não perguntei o que ela tinha, mas algo começou a se contrair aqui, ó. E ela fazia assim, ó. Ela começou a fazer isso, irmãos. E ela deu um grito e caiu debaixo do poder de Deus, irmãos. Tomados de pasmo e assombro. E ficou ali, irmãos, se movendo, irmãos. E quando ela levantou, e eu perguntei, irmã, está sentindo a cura? Quando ela levantou, irmãos, ela se refez. Eu falei, irmã, o que você tinha? O que aconteceu com a irmã? Ela falou, eu tenho ou tinha, pouco importa, irmãos, quem cura já. Ela falou, é um carcinoma no estômago, nessa região. Os irmãos sabem o que é isso, né? E ela falou que sentiu quando algo entrou pela coluna dela, pastor, e expeliu pela frente dela, por essa região aqui, aquela doença. Expeliu aquele... No mundo, na dimensão do Espírito Santo, irmãos. Não saiu nada, mas ela sentiu que saiu. Quantos estão entendendo? Eu creio que na cura dessa irmã. Nós estávamos agora, e aqui eu já finalizo, numa das últimas reuniões também, em Patos. Olha como Deus faz, irmãos. Havia acabado, os pastores normalmente servem ali um lanche, algo ali, e havia acabado ali aquele momento, e a irmã, ela estava com a touca de cozinheira, servindo ali com muita alegria. A unção vem pelo serviço, amém, irmãos? E ela falou, poxa, não pude participar do culto, ora por mim quando acabar. Eu até brinquei com ela, falei, que queres que Jesus te faça, irmã? Irmãos, resumindo a história, ela tinha síndrome do túnel do carpo, uma compressão do nervo, talvez tenham fisioterapeutas aqui, profissionais. Ela ia operar, síndrome do túnel do carpo, é uma compressão que deixa dormente nessa mão, e ela tinha um manguito rotator de não sei o que, do ombro, irmãos. Irmãos, já havia acabado o culto, não havia tecladista, não havia intercessão. O poder de Deus veio sobre ela, de uma forma tão tremenda. Suas mãos começaram a fazer assim, ela caiu debaixo do poder de Deus, havia um tapete. Depois seu braço começou a mover e rotacionar. Ela levantou completamente curada. Depois fomos orar pelo pastor que é dentista. Eu não sabia que ele era dentista. E eu estou citando a profissão dele e você vai entender. Quando ele estava no chão, debaixo do poder de Deus, a mão do Senhor... As suas mãos faziam assim, seus dedos faziam assim, ó, articulares e tendões eram esticados, irmãos. E eu pensei, Deus, o Senhor deve estar curando uma condição da mão dele, eu não sabia a profissão dele. E ele sentiu também o estômago sendo apertado, porque no nome de Jesus, e você pode fazer isso se você crer, ele estava bem acima do peso, ele tinha também esse desejo, ele falou assim, Pai, vamos pedir a Deus, Deus que faz um músculo de uma perna crescer, vai funcionar para o estômago. Senhor, reduza no nome de Jesus Cristo. Ele sentiu algo apertando o estômago. Isso aqui dele mexia, irmãos. E quando ele levantou, Ele falou, pastor, eu fui hoje no ortopedista, devido à minha profissão de dentista, lesões, ele falou, não estou sentindo mais nada no meu braço. Em o nome de Jesus, o Nazareno. Há poder no nome de Jesus. A cura no nome de Jesus, a salvação no nome de Jesus, a libertação no nome de Jesus. Nós vamos clamar esse nome agora, irmãos. Se o irmão puder colocar a música que eu trouxe, feche seus olhos. Espírito Santo, tens liberdade nesse lugar, Senhor. És bem-vindo nesse lugar, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo aqui. Obrigado por testemunhos. Obrigado, Senhor, porque há poder no teu nome, Senhor. Há poder no teu nome. Obrigado porque não é na nossa capacidade. Não temos prata, não temos ouro, não temos capacidade, mas é no nome de Jesus Cristo. E nós vamos ver, Senhor, sinais estrondosos. O Senhor vai usar cada um de nós aqui, Senhor. Pessoas comuns como nós. E esse nome vai ser proclamado nos quatro cantos desta nação e desse mundo.